Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de São Lucas, Jesus toma a firme decisão de subir para Jerusalém. Os apóstolos, amedrontados, seguem, acompanham Jesus, mas sem perceber em profundidade o que está acontecendo. Você se recorda que ontem nós meditávamos o Evangelho em que São Pedro professou a sua fé, dizendo quem era Jesus. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, o Messias prometido. E é mais do que o prometido, porque é Deus encarnado, Deus que assumiu nossa humanidade. Só que o que Jesus agora está tentando fazer com que os discípulos enxerguem é que ele deve ir para Jerusalém para morrer, para ser crucificado, para nos salvar. E então, depois do Evangelho de ontem, Jesus toma a firme decisão de subir para Jerusalém. O Evangelho de hoje é a continuação disso. Jesus mais uma vez insiste e ele diz as coisas, mas parece que ele está falando para ouvidos surdos. Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Jesus aqui é enfático. Jesus está dizendo, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão percebendo o que eu estou falando. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas Lucas acrescenta imediatamente, mostrando qual é o efeito desta fala de Jesus. É como se Jesus estivesse chacoalhando os apóstolos, dizendo, prestem atenção, eu vou ser entregue. Qual é a reação deles? A reação deles é, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Vejam, essas considerações aqui são próprias do evangelista São Lucas, mas mostram essa verdade que é uma atitude humana bem compreensível, mas miserável. Ou seja, nós temos medo de saber a resposta. E por isso nem sequer fazemos a pergunta. O nome disso é ignorância afetada. Ou seja, a ignorância afetada é uma ignorância programada. Ou seja, é como um pai que ouve um barulho, acha que o filho está aprontando alguma coisa e diz, não, mas eu não vou lá, porque se eu for, eu vou ver. E se eu vir, eu vou ter que tomar uma atitude. Então, para não estressar, é melhor eu ficar aqui e não saber o que está acontecendo. Mas ele suspeita que se ele for lá, ele vai conhecer as coisas. Ou seja, ele ignora o que está acontecendo lá. De fato, não sabe. Mas é uma ignorância culposa. Porque é uma ignorância de quem, tendo o dever de saber, não quer saber. Isso chama-se tecnicamente ignorância afetada. A ignorância de quem realmente provoca o seu estado de ignorância. É isso que nós vemos nos discípulos. Jesus fala, Jesus diz, prestem atenção, olhem o que eu vou dizer, eu estou dizendo que eu serei entregue nas mãos dos homens. Aquela notícia é tão chocante, aquela notícia é tão doída, aquela verdade é tão dolorosa, que os discípulos dizem, não, mas é que eu não estou entendendo, então, ah, tá bom, é que eu não entendi, tudo bem. Eu não entendi uma pergunta, não, mas é melhor não perguntar. É melhor não perguntar, porque se a gente perguntar, ele vai responder. E se ele responder, não tem mais desculpa de dizer que ele não sabia. E vai doer, é melhor não saber. Meus queridos, Jesus disse: a verdade vos libertará. Mas ele nunca disse que a verdade seria agradável. Se nós queremos verdadeiramente conhecer Cristo, conhecer o seu evangelho, a sua verdade, nós precisamos ir para a nossa oração, ir para o encontro com Cristo na oração, dispostos a abrir as nossas feridas para que ele toque nestas chagas dolorosas. Essa atitude de ficar numa ignorância culposa, não é? De não procurar conhecer a verdade, porque ela vai me incomodar, vai exigir que eu mude de vida, vai exigir que eu seja diferente. Isto é realmente algo que nós precisaríamos fazer um sério exame de consciência e nos acusar. Nos acusar na próxima confissão de dizer: não, eu sou culpado, né, de ignorância. Existe uma ignorância culposa, que é a ignorância, aqui no caso, afetada, de quem, com medo da resposta, não faz a pergunta. Mas as respostas de Nosso Senhor, que podem ser dolorosas, são sempre salvíficas, são sempre para o nosso bem, porque Ele é o nosso amigo. Nós é que somos nosso inimigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos alunos pediram e agora finalmente chegou o dia. Nós vamos agora lançar, no dia 1 de outubro, um curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Trata-se de O Segredo de Teresinha. Esta santa doutora da Igreja, como todos os doutores da Igreja, não foi feita para ficar escondida, ou seja, como uma luz, uma lâmpada que se acende e é colocada debaixo do alqueire. Não. Santa Teresinha, como todos os santos doutores, é chamada a ser colocada num candelabro para que ilumine toda a sala. Qual é então a doutrina? Ou, para usar a linguagem de São João Paulo II, qual é a ciência do amor que Santa Teresinha quer nos ensinar? Como é possível que ela tenha amado tanto Jesus e alcançado, no escondimento, dentro da clausura de um Carmelo, um grau de santidade tão grande? Precisamos conhecer esse segredo. É o que nós queremos estudar juntos. Então, se inscreva aí. Venha estudar conosco. Eu aguardo você para, no dia 1 de outubro, conhecermos o segredo de Teresinha.